Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que talvez seja um Radinho de Pilha um pouco mais curto. Tem um evento agora de manhã que é o Rethink Business, eu quero passar, ele é lá no Inova Bra do Bradesco, então a gente está com a agenda um pouquinho mais apertada aqui, mas eu não queria deixar de comentar algumas coisas. Algumas são inspiradoras, outras são preocupantes, como sempre aqui no Radinho. Vamos começar pela que eu acho, pelo menos, é inspiradora, pelo menos é interessante, é o seguinte. A teoria da relatividade de Einstein nasceu na cachola dele, né? Ela nasce primeiro como uma teoria, como um modelo matemático, e depois, ao longo do tempo, ela foi sendo comprovada em experimentos, pela realidade, etc. E tal. Então, volta e meia, vem aí alguma notícia, e eu quase sempre que eu encontro, eu compartilho aqui no Radinho, de novas confirmações das conclusões a partir da teoria da relatividade. Pois bem, uma das novas confirmações, com uma precisão extraordinária, vem exatamente de um defeito, de um problema. O que acontece? Os satélites Galileu, na verdade, é um sistema meio que alternativo de GPS, né? Foram lançados alguns anos atrás, e é uma rede, são vários satélites em órbita, e o papel deles é circular o planeta numa órbita regular, certinha, redondinha, bonitinha e tal. Dois desses satélites tiveram um problema na hora de serem colocados em órbita, e a órbita deles ficou, em termos técnicos, zoada, né? Ficou uma órbita elíptica, ficou uma órbita não exatamente como aquela esperada. Pois bem, os cientistas fizeram o que dava para ser feito para tentar corrigir isso, minimizaram essa distorção, mas de qualquer maneira os satélites não podiam mais ser usados para a finalidade original. Paciência, acontece, né? Mas o que eles notaram? Esses satélites têm sensores muito sensíveis. Porque sensores do quê? De gravidade, sensores de distância. Porque quando você está falando de GPS, de posicionamento global, o satélite tem que saber muito bem a que distância que ele está do solo, qual é a gravidade que está atuando nele. Pois bem, esses dois satélites da Galileu, eles estão numa órbita meio zoada, que tem hora que ela está mais perto da Terra, tem hora que ela está mais longe da Terra, tem hora que ela está mais perto da Terra, fica oscilando. Se você vê o gráfico da distância, ele fica ali oscilando, né, bonitinho. O que eles perceberam? Que essa variação na altura, ou seja, na distância da Terra, os sensores são tão precisos, ele tem um relógio interno tão preciso, um relógio atômico tão preciso, que o relógio conseguiu perceber o quê? Mais um efeito, né, previsto pela teoria da relatividade, que a gravidade altera a passagem do tempo, né, para quando você está mais próximo de um campo gravitacional, quando você está mais próximo da Terra, o tempo passa mais rápido do que quando você está mais longe. Então, essa pequena diferença de altura, e não é uma diferença colossal, é uma diferença pequena, foi o suficiente para que o relógio atômico do satélite percebesse a dilatação e contração do tempo, que é algo que está completamente de acordo, né, com a precisão extraordinária, com as previsões do Einstein. Então está aí, né, uma coisa que eu não sei se é tão intuitivo assim. A gente aprende normalmente na escola, né, que a velocidade afeta o tempo, né, por isso é uma teoria da relatividade, mas a questão é que a gravidade afeta o tempo também, né? Então, na verdade, como é que é a história? Acho que eu falei errado. Acho que quando mais próximo da gravidade, mais o tempo ralenta. Agora eu fiquei em dúvida, né? Num buraco negro o tempo para? Eu acho que o tempo para perto na borda de um buraco negro. Eu acho que é isso. Bom, de qualquer maneira, eu vou estudar um pouco mais, mas o importante é saber que a gravidade afeta. Então, quem está no pé de uma montanha ou quem está no pico de uma montanha, o tempo passa diferente. Agora você me pegou. Eu acho que, na verdade, o tempo passa mais devagar quanto mais forte é o campo gravitacional. É isso. Quem vive no alto de uma montanha envelhece mais rápido do que quem está no pico, ou quem está na base. Agora eu fiquei confuso, mas eu vou confirmar essa história com vocês. Mas, de qualquer maneira, está aí o defeito na sonda, serviu para confirmar que o Einstein estava certo. Agora, vamos lá. Algumas histórias que envolvem inteligência artificial são meio perturbadoras. Um é um artigo bastante interessante sobre uma startup que tem um serviço que avalia candidatos a uma vaga. Avalia currículos, né? Avalia currículos. E o lance é o seguinte, essa startup que se chama Prediction, se não me engano, ela se propõe a ser mais justa. Por que mais justa? Porque os robôs que estão por aí, eles ficam procurando os currículos por palavrinhas manjadas. Então, se você coloca lá, sei lá, inovação, né? Em princípio, o currículo, o robozinho começa a detectar se você está mais ou menos de acordo com o perfil. Certo? Certo. Isso leva a algumas distorções, como gente enchendo o próprio currículo com essas palavrinhas que são sexys, né, para ver se tem maiores chances. Pois bem, isso já é um problema por si só, os robôs podem estar introduzindo preconceitos, podem estar introduzindo vieses, pode de repente, só porque você mora num CEP, que por alguma razão qualquer aquele CEP não é bem visto pelo robô, você nunca mais vai pegar emprego nenhum, e assim vai. Bom, essa empresa diz que não, a gente analisa não exatamente o que o cara afirma sobre a sua carreira ou suas habilidades, mas a gente infere, a gente deduz qual é o perfil desse cara por sinais mais sutis, né? Pelo tipo de empresa que ele trabalhou, pelo tipo... Então ele promete fazer ali uma coisa mais justa, de em princípio não só avaliar o que o cara colocou ali, mas o potencial que ele tem de aprender. Aí você fala, pô, bacana, né? Porque de repente eu não formatei meu currículo direito, o robô pode descobrir que eu tenho um grande potencial para aquela vaga. Então, o artigo menciona, ele se aprofunda nessa história, né? Como é que eles dizem que escolhem os candidatos com melhor potencial, mas aí eles colocam um possível impacto que é um pouco questionável, né? O impacto é o seguinte, vamos imaginar que com esse robô você consiga descobrir gente cada vez com menos experiência ou cada vez mais júnior, né, e consequentemente mais barata para preencher uma vaga, né, porque em princípio você pode estar pagando demais para alguém ou você pode estar exagerando as necessidades que você tem, então de repente esse robô pode descobrir que você pode preencher vagas com gente mais barata, isso forçaria os salários para baixo. É uma consequência aí um pouco, né, não sei se estão esticando um pouco essa história demais, mas é um pouco, bastante perturbador, na verdade, a gente levar em consideração, e muitas empresas assumem que fazem isso, o próprio Google assume que os currículos são selecionados por inteligência artificial também, eles dizem que tem curadoria humana, tá, mas sabe Deus, mas é um pouco perturbador. E aí tem um, se não me engano, eu achei uma outra história interessante aqui que tinha a ver com isso. Qual que era? Cadê? Ah, ok. É uma outra startup. Ah, não, Prediction. Eu troquei os nomes. Prediction é o nome da startup dessa reportagem aqui. A outra dos currículos tem outro nome. Como é que é dos currículos? Vocês podem ver que hoje, só como eu estou com pressa, eu estou um pouco mais confuso. Ah, não, essa dos currículos chama Eightfold. Eightfold quer dizer oito vezes, né? Oito vezes, não sei se eles estão dizendo que eles são oito vezes mais eficientes. Então, a dos currículos chama Eightfold. E essa que eu vou falar agora chama Prediction. A ideia da Prediction é o seguinte, você quer contratar uma babá, você entra os dados da babá nessa plataforma, paga lá $29 e o algoritmo ele vai analisar todas as redes sociais, vai analisar onde a pessoa mora, vai analisar várias fontes de dados para pontuar a sua babá em vários campos. Vai dizer se ela é respeitosa ou desrespeitosa, se ela tem risco de comportamento assim assado. Ela dá ali uma avaliação se aquela babá é adequada para o seu filho. Aí você fala, pronto, nossa, agora sim a gente vai nadar de braçada nessa questão de viés do algoritmo. Aí eles vão lá sabatinar o cara, falam, não tem viés nenhum, a gente não faz viés racial, onde já se viu, nosso algoritmo leva em conta isso e aquilo, está dizendo que eles têm 100% de certeza, o que já é suspeito sempre, que o algoritmo não tem nenhum tipo de equívoco, que ele não é injusto nunca e tal. Pois bem, obviamente o repórter testa a plataforma colocando pessoas que ele conhece para ver os resultados que ela dá. E os resultados são meio preocupantes. Então, por exemplo, a babá que por acaso o repórter contrata, que é uma pessoa que ele conhece há anos, que ele adora e tal, ela não pontuou muito bem. E aí dizendo que ela corria o risco de ser desrespeitosa ou de falar baixo calão. Aí quando ele foi ver por quê, eram alguns posts que ela tinha feito no Twitter, que ela tinha usado palavrão aqui e acolá, mas não era nada, assim, assintoso, não era nada preocupante. Por outro lado, e ela é negra, ok? Então, aí o que acontece? Ele colocou também, para checar o perfil, de um familiar dele que é comediante e que faz piadas absolutamente sórdidas, horríveis, cabeludas, etc. e tal. Pois bem, esse cara pontuou super bem e o cara é branco. Aí você começa a perceber ali que é meio... Mas o que eu me preocupa, na verdade, mesmo que o algoritmo fosse 99%, né, o que me preocupa é essa pretensão ou esse tipo de serviço. Como é que alguém cria um serviço, né, para realmente condenar as pessoas sem julgamento? Né? Como é que você... essas coisas que realmente me deixam encafifado é alguém criar de cara lavada e ir dormir tranquilo, né? É um serviço desses em que pode colocar as pessoas numa situação péssima, horrorosa, né? Sem nenhuma chance de defesa. Isso me pega, né? Não só se o robô é inteligente ou não, pô, mas alguém criou um serviço que é questionável de saída, né? De saída ele já é questionável. Como assim você vai criar um sistema de reputação sobre a pessoa que pode ser injusto? O que você faz se a pessoa pode nem saber que ela está sendo prejudicada? É bem, bem, bem complicado. Mais ou menos nessa linha, eu vi alguma outra coisa engraçada aqui. Cadê? Já sei. Na Austrália... não era isso não. Vamos pular aqui. Tumblr. Todo mundo conhece o Tumblr, é uma plataforma de publicação. O Leia Vale a Pena, que é um blog que eu tenho sobre leitura, está no Tumblr, por exemplo. O Tumblr tem, e todo mundo sabe disso, muito conteúdo erótico, adulto, e tem muito porn. Ele sempre foi bastante tolerante com essa questão de porn. Recentemente o Tumblr percebeu que ele tinha pornografia infantil e aí ele prometeu extirpar ou eliminar todo o conteúdo adulto do Tumblr. Isso levanta duas questões. A primeira questão é nesse artigo que eu vou dar link aqui, em que o robô é uma anta. O robô que eles estão testando está virando motivo de piada na internet. Eu vi algumas fotos que o Tumblr classificou como pornográficas. Uma delas é alguém apontando o dedo. O cara viu um dedo, né, um dedo levemente curvado para cima, é um dedo de mulher, achou que era pornográfico. O desenho de um escorpiãozinho, um cartoon qualquer de um escorpião, só porque tinha uma cauda assim um pouco mais empinada, pornográfico. O esquema de uma calça de pornográfico. O robô é burro que nem uma porta. Né? Aí está todo mundo sabatinando o Tumblr. Peraí, que história é essa? Que robô estúpido é esse que está selecionando coisas completamente inócuas, inofensivas, que você tem que fazer um exercício de imaginação para tentar entender por que um meme com quatro gatinhos foi considerado pornográfico. Pois bem, eles estão usando uma inteligência burra, e esse é um ponto que eu sempre coloco aqui. O maior perigo da inteligência artificial é ela não ser tão inteligente. Né? A gente está soltando aí no mundo, né, dando carta branca para algoritmos que são apressados, que são injustos, etc. e tal. Então o Tumblr está escorregando nisso. Um outro artigo, acho que no New York Times, ele coloca uma outra consequência mais sutil dessa política meio truculenta, aí meio, né, intempestiva do Tumblr, que é o seguinte: o Tumblr era um canal de expressão de minorias. A minoria LGBT, estava usando o Tumblr ali para conseguir ter ali um espaço para toda a questão afetiva, questão erótica, etc. e tal, de minorias. Né? Na hora que isso, ele fecha a porta para todo mundo, né, e aí? Afeta toda uma, né, de repente, gente que está descobrindo a própria sexualidade, gente que está começando a expressar a própria sexualidade. É um assunto bastante espinhoso, é difícil, e os caras apelaram para a mão pesada, e isso pode ter consequências que não são tão legais. Falando em mão pesada, a Austrália está mudando a história da internet aqui, sozinha, porque eles acabaram de aprovar uma lei, e aí a acusação que a oposição faz é que eles propuseram essa lei tipo aos 45 do segundo tempo, quando eles estavam prestes a entrar em recesso, não deu tempo para a oposição se mobilizar. Bom, o que eles conseguiram aprovar aos 45 do segundo tempo? Ao apagar das luzes, como se chama, conseguiram aprovar que os Googles, Facebooks da vida, Amazon, Apple, etc. e tal, eles fossem forçados por lei a colaborar, né, com a justiça ou com a polícia Para eventualmente quebrar a criptografia, acessar mensagens que são privadas, tal. Isso é meio assustador. Claro que a Apple já se manifestou prontamente. A Apple é sempre, né, bastante vocal nessa questão de privacidade e de criptografia. Isso talvez seja revisto quando os caras saírem do recesso. Mas se isso se expandir, teremos aí boas discussões pela frente. Né? Mais uma questão que eu acho interessante é: ontem eu comentei com um certo prazer sádico, que eu não vou esconder, os problemas pelos quais o Facebook está passando. E eu sempre perguntei para mim mesmo, falei, pô, como é que os meus amigos que trabalham lá dormem tranquilos? Então tem um artigo que saiu na The Verge dizendo que há sinais de que muitos funcionários e executivos do Facebook estão desconfortáveis com essas crises todas do Facebook e já estão começando a olhar assim se tem coisa melhor para fazer. E esse é um ponto interessante porque o que acho que muitas empresas vão começar a perceber que ninguém quer trabalhar numa empresa que tem a moral duvidosa ou que está mal na foto do ponto de vista de ética. Eu sei, e aí eu sou um caso extremo, eu assumo, sei lá, me permito esse extremismo, eu não passo nem na mesma calçada do Facebook. Essa é uma empresa que por dinheiro nenhum eu trabalharia. Né? Para outras empresas eu trabalharia sem maiores. Mas, sei lá, uma indústria de cigarros que eu não trabalharia também. Mas Facebook definitivamente não. E eles estão percebendo que isso já está tendo impacto. Logo, logo eles vão ter dificuldade para contratar os melhores profissionais. Simplesmente porque a ética pega. A ética pega. Mais alguma coisa? Tem um artigo interessante no Estadão, mas que na verdade é um daqueles artigos que eu acho até mais legal, né? Que ele mostra que é tudo mais complicado do que parece. É um artigo sobre obesidade. O repórter mostra como a obesidade cresceu nos Estados Unidos em questão de anos, sei lá, 40% dos adultos são obesos. E a questão é, pô, como é que a gente lida com isso? E ele faz um histórico da luta contra a obesidade, né? Ele menciona das cirurgias bariátricas, que são aquelas alterações ou no estômago ou no intestino, mas só que muitas pessoas voltam a ficar obesas de novo, tal. Ele menciona que descobriu-se algumas décadas atrás também uma molécula que em princípio controla o apetite, aí criou-se a esperança de medicamentos baseados nessa molécula que conseguissem enganar um pouco o cérebro. Mas a questão, a grande descoberta aqui é, como sempre aqui no Radinho, é que tudo é muito mais complexo do que a gente imagina. Nunca é uma coisa só, né? Então é difícil você atacar um ponto só e imaginar que isso vai resolver o problema. No que você ataca um ponto, como são muitos fatores envolvidos, os outros fatores se rearranjam, e pronto, volta tudo ao normal. Então tem um estudo aqui que eles mencionam. Que o cara pegou, é um programa americano em que, acho que tem um equivalente brasileiro, né, que as pessoas fazem lá um campeonato para perder peso. Ele percebeu que os vencedores, os que tinham perdido mais peso, em pouquíssimo tempo os caras voltavam a recuperar a obesidade, porque para o corpo o que está acontecendo é um período de, como se fosse de privação, de fome, né, de fome, realmente de passar fome, e aí o corpo fica desesperado e come ainda mais. Então, só para mostrar como a esperança que a gente tem, às vezes, é de mágica, não tem muita mágica, as coisas às vezes são um pouco mais complexas do que a gente gostaria. Mais alguma coisinha aqui? Tem uma coisinha outra de matéria escura, não vale muito a pena. Se aparecer alguma coisa no final de semana interessante, que vale a pena, a gente está com mais tempo no final de semana, inclusive, eu prometo comentar aqui com vocês e fazer uma edição especial. Mas por hoje, o Radinho para por aqui. Raríssimos, um grande abraço, obrigado pela amizade, obrigado pela companhia, obrigado por compartilhar o Radinho. Um grande abraço, descansem, leiam, bom fim de semana e até segunda.